Bem-vindos, amigos de Arativo. Eu, Carlos Vinícius, estou acompanhado de Carlos Azevedo e Pedro Werneck para mais uma edição do nosso querido Pontapé Inicial.
Bom, fala aí, Carlos. Esse trio que já deu tantas alegrias ao Arativo está de volta, né? Depois de um bom tempo que a gente não gravava junto, e estou ansioso para fazer esse programa.
Pois é, muito bom dia, Carlos Vinícius. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que saudade, hein? Uma saudade imensa. Gostaria de deixar claro aqui que tem mais ou menos um ano da nossa primeira gravação. Não sei se vocês lembram aí.
Eu tava pensando exatamente nisso.
É, mas num contexto totalmente diferente, e a gente tá aqui novamente para falar sobre os times do Rio.
É verdade, Carlos. Realmente tem quase um ano, né? E eu acho que a última vez que a gente gravou junto foi o quê? Em março, por aí, fevereiro. Então, realmente faz muito tempo.
Eu acho que o último trabalho que a gente fez junto foi transmissão de jogo, cara.
É verdade, isso mesmo, lá do Carioca. Mas agora não vamos perder muito tempo mais não, porque tá na hora da gente falar do Botafogo. Botafogo começou bem, começou ganhando gols 44 minutos do Matheus Babi. Ele fez o sexto gol dele nesse brasileiro, tá com uma média bem legal porque tem 19 jogos, mas sofreu empate logo em seguida e no segundo tempo foi aquele desastre, né, cara? Pênalti não marcado, pênalti mal marcado. Claudinho foi lá, fez o gol e virou para a equipe do Bragantino.
Pois é, Carlos, o Botafogo, na minha opinião, né, foi completamente prejudicado pela arbitragem, né? A gente tá vendo aí nesse Brasileirão, sempre a arbitragem é mais falada do que o jogo propriamente dito, né? Porque eu tenho um termo que eu vejo muito alguns jornalistas usando, que o VAR ele veio para fazer a polêmica da polêmica, né? Então é isso que tem acontecido. Mas falando do jogo em si, eu acho que o Botafogo jogou bem, cara, os primeiros 30 minutos, né, da partida. Ele acabou tendo diversas chances. Acho que foram 7 chances nesses 30 minutos e uma chance só para o time paulista, né? E cara, eu acho que nesses 30 minutos o Botafogo poderia ter matado o jogo. Aí o que aconteceu? Depois desses 30 minutos o Bragantino começou a gostar da partida, como diria Galvão Bueno, e foi para cima. E quando o Botafogo fez o Botafogo já não era superior ao Bragantino e o Bragantino empatou logo em seguida. Né? E isso faz com que o time caia de produção, o time fique desnorteado. E, cara, o gol que o Ítalo fez, pelo amor de Deus, o cara limpou todo mundo. Até o presidente do Botafogo foi limpado nas limpadas do Ítalo pro gol.
E Carlos, agora esse roteiro que você trazia aí é o roteiro de sempre dos jogos do Botafogo, né? Começa jogando muito bem, é superior, e o time simplesmente se perde. Eu acho que é um time que se abala muito fácil, psicologicamente falando mesmo. O time, quando não consegue um gol, ele começa a ficar nervoso. Às vezes consegue um gol e depois tem uma distração e acaba levando o gol logo em seguida. Eu não consigo entender. E assim, a torcida não consegue mais ter uma perspectiva positiva, porque joga bem, mas todo jogo acontece a mesma coisa. Foi eliminado da Copa do Brasil dessa forma, podia ter passado do Cuiabá, mas o time começa a ficar nervoso durante o jogo, para de jogar e deixa o adversário marcar. E nesse gol que você falava aí do Ítalo, eu achei que a defesa toda foi muito mal, né? O Benevenuto foi meio estabanado, o Vitor Luiz também, apesar de ter feito uma grande partida. E também o erro de arbitragem, como você falou, a bola sai dos pés do Benevenuto, o Canu tá do lado dele, pega no braço e o juiz dá pênalti, isso não existe. Mais um erro de arbitragem contra o Botafogo também, que tem sido muito comum. Então todos os elementos dos jogos do Botafogo apareceram de novo nessa partida, e o Botafogo, que é tão azarado que conseguiu a proeza até de tomar gol de pênalti do Bragantino, um time que só converteu 33% dos pênaltis que teve no ano.
É realmente uma porcentagem de aproveitamento muito baixa, né, Pedro? Mas o que não é baixo é o número de contratações do Botafogo, e o Jonas seria a 26ª contratação só nessa temporada. Seria, porque o Botafogo acabou desistindo do jogador, não
é
mesmo, Carlos?
É isso, Carlão. A janela de transferência fecha hoje, né, sexta-feira, dia 20, e o Botafogo estava em negociação com o Jonas, o volante ex-Flamengo, que rescindiu o contrato recentemente com o Al-Ittihad, lá da Arábia Saudita. né? Acho que, se eu não me engano, foi no mês passado que ele rescindiu o contrato. Saiu na mídia que o Botafogo já estava acertado com o jogador chegaria sem custo, né? O time pagaria somente o salário, e ele estava esperando o jogador essa semana. Mas aí você me pergunta, por que ele não veio? Pelo que parece, o Botafogo não teve acesso aos documentos que comprovavam que o jogador estava sem clube. E o Botafogo ficou com medo de levar a punição da FIFA por causa disso. Né? Então esquece o Jonas, né? Pelo menos por enquanto. E saiu até uma notícia recentemente que o Flamengo também estaria interessado no Jonas para suprir a ausência do Thiago Maia. E o Botafogo tá aí olhando o mercado para ver se consegue alguma contratação de última hora nessas últimas horas de janela,
cara. É, cara, agora eu jogo para você, Pedro, com a seguinte pergunta. De 0 a 10, o quão urgente são os 3 pontos na próxima partida diante do Fortaleza jogando em casa no domingo? Lembrando que os próximos 3 jogos são contra, ou melhor, 4 jogos, são contra Atlético Mineiro fora, Flamengo em casa, São Paulo fora e Inter também fora.
Carlos, eu diria que é 10, não só esse jogo, como todos daqui pra frente, porque o Botafogo é o vice-lanterna, precisa muito de resultados, mas é aquilo, esse jogo contra o Fortaleza, teoricamente, é um dos jogos mais fáceis. O Fortaleza não vence as 5 partidas, as 4 partidas depois da saída do Ceni não venceu nenhuma. Porém, o Botafogo é um time que a gente vê que dentro de casa, contra equipes inferiores, é quando tem mais dificuldade, às vezes... Essa sequência aí de Inter, São Paulo, talvez seja mais fácil pro Botafogo. A gente viu o Botafogo vencer o Palmeiras, que estava invicto até aquele jogo, empatar com o Flamengo, sendo superior em grande parte do jogo. Então esse Botafogo é uma incógnita, mas se a gente analisa pelo momento, pega um time que tá tão mal quanto ele, e a obrigação do Botafogo vencer é o que a torcida espera para sair dessa situação.
Não, Pedro, também, além da vitória do Palmeiras, ele ganhou também do Atlético Mineiro.
Verdade.
Inclusive, são as duas vitórias em casa do Botafogo. Então, eu acho que, obviamente, é uma partida complicada, como qualquer partida do Botafogo daqui pra frente, que o Botafogo tem que vencer, né? E eu acho que o Botafogo pode, sim, sair com a vitória contra o Fortaleza, Carlos.
Perfeito. Agora vamos passar pro próximo clube e vamos falar do Fluminense. Então, Carlos e Pedro, depois de muitos meses de novela, o Fluminense finalmente desistiu de renovar com o volante Dodge, que, segundo seu empresário, jogará na Europa em 2021. Não só isso, o jogador também foi afastado. Aí eu pergunto, Pedro, foi correto esse afastamento?
Olha, Carlos, eu acho que sim, porque o Fluminense disse que tentou renovar, inclusive, só até fevereiro, que é o final do Brasileirão, e o jogador não aceitou. E aí o clube preferiu, bom... Se a gente não vai conseguir nem contar até o final do campeonato, para ajudar nosso planejamento e tal, vamos logo deixar ele de fora, já vai entrosando o resto do time que vai ter que jogar 2 meses junto. E assim, é uma pena, mas o Fluminense fez o possível, né? Ofereceu uma renovação, um salário bem alto até pro padrão do clube, mas o jogador não aceitou e também dá para entender o lado do jogador, se de fato tem uma proposta melhor do futebol estrangeiro, também não teria motivo para ele ficar para uma proposta menor. Mas é uma perda considerável, um jogador importante pro time, o Fluminense perde muito, mas é isso, já perderia mesmo. E aí acho que foi isso, até porque o clima com o jogador podia estar estranho, e é um motivo a mais para afastamento. Eu acho compreensível o posicionamento dos dois lados.
É, o Dodge, que é o segundo maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro, né? Tem 64 roubadas de bola, atrás apenas do Felipe Jonathan do Santos, que tem 69. Mas, além do Dodge, tem mais desfoque para a próxima partida. Isso porque Nino, Michel Araújo e Egídio testaram positivos. Lembrando que o Fred já seria um desfalque e o Pacheco também já tinha testado positivo. Ou seja, Fluminense cheio de desfalques para encarar o Inter, adversário direto, no domingo pelo Brasileirão, não é mesmo, Carlos?
É isso mesmo, Carlos. Além desses que você falou, também tem o Igor Julião, né? Não sei se para a torcida é um desfalque, um reforço, né? Porque eu acho que ele não faz muito sucesso com a torcida tricolor. Mas ele também sentiu desconforto muscular e é dúvida pro jogo, né? E a opção do Odair deve ser o Calegari. E a respeito disso, um fato interessante é que o GE fez uma enquete que o Fluminense perdeu 2 seguidas. E ele fez uma enquete se chegou a hora do Odair mudar o time. E em primeiro lugar, né, nessa enquete está o Miguel, o meio-campista de 17 anos, que teve diversas oportunidades lá no início da temporada. né, pelos desfalques que o time do Fluminense teve. E ao todo foram 15 jogos e 4 jogos como titular. E ele jogou a última vez em setembro. E o segundo mais escolhido foi o Calegari. Então é uma prova aí que o Igor Julião não tem a aprovação da galera, né? E o Calegari tem aprovação grande para jogar. Olha, mas eu vou te falar, em questão do jogo, eu acredito que seja um jogo muito difícil lá no Beira-Rio, né? Mas eu acho que o Fluminense pode sim sair com a vitória, que o time do Inter vem jogando mal esses jogos. Foi eliminado no meio de semana na Copa do Brasil pelo América Mineiro. Então eu acredito em 2-1 pro Tricolor, Carlos.
É, perfeito, cara. Agora eu passo a bola pro Pedro.
É, eu não sei se eu acredito na vitória do Fluminense. Acho que eu daria no meu palpite um empate, talvez. Mas é possível, sim. O time bem pressionado, 2 derrotas seguidas, agora ocupa a 8ª posição, precisa muito dessa vitória. Mas o Inter está mais pressionado ainda, depois da saída do Coudet, ainda não conseguiu vencer, eliminado. Quer dizer, até venceu o América pela Copa do Brasil, mas acabou perdendo nos pênaltis. Então, saiu dessa competição, que era uma das mais importantes para o Internacional. Segue ali na briga pelo título, mas parece que depois da saída do Coudet, o Inter deve deixar essa disputa. Agora, o roteiro da partida, eu acho que a gente já consegue mais ou menos desenhar, apesar de o Inter ter piorado muito seu desempenho depois da saída do Coudet, continua sendo um time que fica muito com a bola. Você pega esse recorte dos jogos com o Abel, em quase todos teve até acima de 60% de posse de bola. Então, jogando em casa, eu acho que a expectativa é que o Inter tenha mais da bola, tente atacar e o Fluminense saia no contra-ataque e aposte na sua eficiência, que realmente chama muita atenção nesse campeonato.
É, lembrando que o Inter vai ter a volta aí do volante Patrick, volante meio campo, né? O Nonato também e o lateral direito Heitor. Agora vamos passar para o próximo time, porque esse sim jogou. O Fluminense não jogou nesse meio de semana, mas esse sim jogou na quarta-feira e eu tô falando do Flamengo. O Flamengo que chegou com certa expectativa, né, de conseguir uma virada aí para cima do São Paulo, tinha perdido de 2-1 no jogo de ida, mas no jogo de volta deu tudo errado. Isso porque o time acabou perdendo de 3-0 com 2 gols do Luciano, 1 gol do Pablo já no final, lembrando que todos os gols foram no segundo tempo, e no agregado acabou sendo eliminado por 5-1, né, no placar agregado das duas partidas. E assim, esse roteiro, eu lembro que no último jogo eu fiz, mas o Igor, eu tinha dito que o roteiro tinha sido cruel. Eu acho que o roteiro dessas partidas em específico não foi tão cruel assim, né? Porque o São Paulo, dessa vez, eu senti que estava mais confiante dentro de campo. O que vocês acharam?
Olha, o São Paulo deu mais uma aula de eficiência ao Flamengo. Essa é a verdade. Se você soma os 3 confrontos entre os times, um do Brasileirão e 2 da Copa do Brasil, o Flamengo deu 47 finalizações para fazer 2 gols. O São Paulo deu 25 para fazer 9. São Paulo converteu 36% das suas finalizações em gol. Para ter uma noção, o time mais eficiente do Brasileirão é o Inter, que converte 13,5% de seus chutes. Então o que o São Paulo fez nesse sentido é um absurdo. Contra-atacando, aproveitando o seu toque de bola no ataque para conseguir chegar em velocidade, e sendo mortal, e explorando, é claro, as falhas defensivas do Flamengo, que eram apresentadas no Flamengo do Domenech e continuam sendo apresentadas no Flamengo do Ceni. É claro que ele chegou outro dia, mas acho que é uma prova de que o Domi não era o único problema. Eu compreendo a demissão até pelo cenário fora de campo, né? Tem essa história de briga no vestiário, a questão de que ele falou que o Flamengo não ia ganhar sempre na sorte e os jogadores não ficaram nada contentes, também que os jogadores não gostavam da maneira que ele dava os treinos. Então acho que a demissão é compreensível nesse sentido, mas não é porque mudou o técnico que vai mudar tudo, tem muita coisa a consertar. Mas para mim, o momento que marca essa eliminação, que eu achei realmente vergonhoso, foi o pênalti perdido pelo Vitinho, e não só a maneira que ele bateu, que de fato foi ridícula, mas para mim o mais ridículo é o Vitinho bater o pênalti, porque é sabido que o Vitinho é o jogador que tem menos confiança nesse elenco. Ele sofre demais com a pressão, sempre se abala com as críticas. E aí, beleza, ele falou, tô confiante, quero bater. O Everton Ribeiro tem que bater o pé e fala, não, eu vou bater, eu sou o capitão e eu pego a bola e bato. O cara tava na seleção brasileira outro dia, não pode o Vitinho, que não consegue, que treme toda hora na finalização, tanto em campo quanto no pênalti, ele ser o responsável por essa cobrança. E olha, eu não posso afirmar com certeza, mas teve a hora que o Vitinho tava posicionado para bater e mostrou o Ceni na imagem da televisão e eu fiz na leitura labial ele falando, é ele, é ele. Então, se realmente a comissão que apoiou essa decisão, é um erro grave, e mesmo se o Vitinho tiver o melhor aproveitamento nos treinos, ele pode ter 100% nos pênaltis nos treinos. Mas a gente sabe, e como ele é um jogador que se abala com essas críticas, que sente essa pressão, então é óbvio que no campo isso iria acontecer. Quando ele se posicionou para bater, eu já falei, errou. Que coisa é essa de colocar o Vitinho? É verdade que o Flamengo desperdiçou 3 pênaltis contra o São Paulo, 2 pelo Brasileirão e 1 agora. Então o Bruno Henrique também perdeu, o Pedro perdeu. Mas de qualquer forma, o Vitinho nunca seria o meu escolhido. Podia ser o Everton Ribeiro, podia ser o Arrascaeta, podia ser o Gerson. Tinha muita gente que eu acho muito mais confiante para essa cobrança.
É, e agora eu passo a bola para você, Carlos, para te perguntar como é que foi a repercussão desse placar, cara, dessa eliminação aí diante do São Paulo.
É, Carlos, o Pedro foi brilhante na colocação dele. A torcida pega no pé demais do Vitinho. E quando o Vitinho partiu para bater o pênalti, a câmera fechou nele, o torcedor já deu aquela respirada e falou, ah, perdeu, e é isso. Bola para frente, é pensar na Libertadores, focar. Mas a torcida tá revoltada com esse time do Flamengo, com a postura desse time do Flamengo. A zaga é uma mãe, né? Tomou 35 milhões de gols nos últimos 5 jogos. É, a torcida quer urgentemente a renovação com o Diego Alves, e a diretoria não tá renovando, né? E a torcida ficou muito mais revoltada quando o Marcos Braz se elegeu a vereador com o time dessa forma. Então, o torcedor foi no aeroporto protestar e o time saiu por outra porta, e o torcedor ficou mais revoltado ainda, sem poder protestar. Muito me admira que não tenham pichado a Gávea até então. Mas o torcedor tá de mal com o Flamengo. Se você for acompanhar as postagens do Flamengo, é só xingamento, é só fora Lincoln, fora Neneca. Eu acho que o Neneca, tadinho, não tem culpa, mas fora Gustavo Henrique, fora Léo Pereira, e a torcida quer que o Flamengo reencontre o caminho da vitória, e eu espero que seja no fim de semana contra o Curitiba, Carlos.
Agora, Carlos, só um último comentário, que assim, é claro que é desastrosa essa eliminação na Copa do Brasil, mas se tem um lado positivo, e acho que a gente tem que ressaltar, é que deu uma aliviada no calendário, o Flamengo vai poder focar mais no Brasileirão e na Libertadores, porque a gente sabe que também sofre muito por conta dessas lesões. Não vê o Rodrigo Caio, tem séculos, agora o Thiago Maia fora até o final do ano, Pedro se machucou, o Gabigol se machucou, e aí com o calendário menos pesado, essas lesões devem diminuir, o Flamengo vai ter mais tempo para treinar. Agora, a pressão também aumenta. Agora parece que ganhar o Brasileirão é obrigação, porque o time tem o elenco mais caro do Brasil, e agora disputando uma competição a menos vai ter mais tempo para focar no Campeonato Nacional.
É, não tava nem na pauta, Pedro. A gente já ia falar lá do jogo contra o Coritiba pelo Brasileirão, mas eu vou perguntar para vocês dois. Desses jogos contra o São Paulo, só da Copa do Brasil, quem é que se salvou? Teve algum nome que conseguiu jogar um bom futebol, na opinião de vocês? Se vocês quiserem, pode responder de forma direta, até pra gente não perder muito tempo.
Cara, na minha opinião, o Gerson. O que o Gerson tá jogando de bola é um bagulho absurdo. Eu acho que dentre os jogadores que jogaram, né, todos os jogos, ele, pra mim, foi o impecável e foi o único jogador que fez algo diferente. Lógico que teve o Gabigol, né, teve o Pedro também naquele jogo lá, ele meteu aquele golaço, mas foram gols que são esquecíveis, e o Pedro perdeu um pênalti também naquele jogo, né, então eu fico com o Gerson, que pra mim foi o melhor jogador do Flamengo nessas partidas.
Olha, Carlos, no primeiro jogo da Copa do Brasil, pra mim o melhor em campo de longe foi o Vitinho. Jogou muito bem, e aí agora, nesse segundo jogo, não dá pra dizer o mesmo, realmente, todos jogadores irregulares, quem viveu um bom momento num jogo não viveu no outro, e foram duas partidas bem diferentes, né? O primeiro jogo, o Flamengo foi muito superior, como você falou, um cenário muito cruel. Acho que a vitória do São Paulo não refletiu o que foi o jogo, o Flamengo desperdiçou uma penca de oportunidade. Nesse segundo, não, o Flamengo não conseguiu criar o São Paulo dentro do que se propôs, realmente foi muito superior, e aí acho que nenhum jogador se safou.
Agora sim, falando do Brasileirão, lembrando que o Flamengo recebe o Coritiba no Maracanã no sábado, isso porque no meio de semana que vem joga já pela Libertadores, né, na quarta-feira, e o Ceni segue em busca da sua primeira vitória. Lembrando que foi justamente contra o Coritiba que o Domenech Torren, né, conseguiu seu primeiro resultado positivo. E além disso, o time solicitou o retorno do atacante Rodrigo Muniz, ele que estava no próprio Coritiba. Você acha que o Flamengo pode conseguir a vitória agora, ô Pedro? Ou consegue, né, cara? Pô, não é possível. Tá na hora de vencer.
É, eu também acho, mas eu também achava que contra o Atlético Goianiense o time jogou mal. É, me impressionou que o primeiro jogo do Rogério contra o São Paulo, o time perdeu, mas eu achava que a perspectiva era muito boa, porque o time jogou de fato muito bem. Aí contra o Atlético esqueceu o futebol, não foi um jogo nada bom, o Flamengo com muita dificuldade para criar, e quando criou, o Lincoln perdeu aquela oportunidade incrível. Então, é claro que é um jogo teoricamente fácil, o Flamengo é favorito, precisa vencer, o torcedor não quer só que vença, mas vença com tranquilidade, que aproveite suas chances, que seja mais sólido defensivamente. Porém, a gente não sabe o que esperar, né? Não só do Flamengo, mas esse Brasileirão, no geral, tá uma doideira. Quando você espera que o time entre numa sequência boa, o Atlético Mineiro, a gente viu, vinha recuperando a boa forma, aí pegou o Atlético Paranaense e perdeu de 2-0. Então não dá para saber qual vai ser o resultado, mas acho que o Flamengo é muito favorito e a tendência é que vença. E a volta do Rodrigo Muniz, eu não sei se vai ser utilizado de fato, se o Rogério Ceni vai colocar ele à frente do Lincoln ali na hora de pensar o time, mas o Flamengo realmente muito desfalcado, não tem seus dois centroavantes, então é compreensível adicionar esse jogador aí ao elenco.
Eu acho que o Flamengo joga muito mal quando ele não tem um atacante, né? Nesse jogo contra o São Paulo, eu acho que isso ficou nítido. O Bruno Henrique ele não consegue render nessa posição, e foi, eu acho que foi isso que faltou. Acredito que esse atacante do Curitiba não vá jogar, eu acredito que quem vai jogar é o Lincoln. Mas eu acho que o Flamengo vence a partida, vai ser a primeira vitória do Rogério. Foi como o Pedro falou, na primeira partida contra o São Paulo, o Flamengo foi avassalador. Parecia que o Jesus tinha voltado e o Flamengo pecou, obviamente, pelas chances desperdiçadas. Mas contra o Atlético Goianiense, parecia o Flamengo do Abel Braga. Então, assim, cara, eu espero que o Flamengo vença, espero que jogue bem. E eu acho que vai ser uns 3-0 o Flamengo.
Perfeito, agora vamos falar do próximo time, que é o Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração. O Vasco acabou ficando no empate. Olha, eu já tinha falado com o Carlos. Eu falei, Carlos, eu acho que esse jogo aí vai ser 1-1, tem cara de empate e tal. Só que não, foi 0-0 mesmo, isso porque o Fernando Miguel fez uma belíssima defesa lá aos 25 minutos do segundo tempo já, né? Isso porque o Fortaleza estava um pouquinho superior. Mas quem disse isso? Não foi nem eu. Foi o goleirão Fernando Miguel. Lembrando também que o Benítez acabou ficando de fora porque ele foi mais um jogador do Vasco a testar positivo. E aí ficou... O Leonardo Gil ficou com essa missão, né? De ser o jogador mais lúcido do Vasco em campo. Mas acabou ficando no 0-0 mesmo, não é mesmo, Carlos?
É isso, Carlos. O Vasco, mais uma vez, fez uma partida bem abaixo do que a gente esperava, né? Mas também o astro do time, né? O Benítez ficou fora de última hora. Mas não só ele, o Miranda, o Castan também, o Carlinhos, que são jogadores titulares, né? Estão fora por causa da Covid-19. E o time do Vasco ficou atrás, cara. O time do Vasco não conseguiu criar. Faltou muita criatividade pro Vasco no meio-campo, porque, pô, a criatividade passa toda. O poder ofensivo do Vasco passa todo pelo Benítez e pelo Cano. O Cano, tadinho, tava lá assistindo de camarote o jogo, né? O Thales Magno errou muito passe, o Pikachu foi. Eu acho que ele foi o jogador que entrou pra tentar fazer essa armação, mas ele correu pra caramba, cansado, mas no final das contas jogou mal. Como você disse, eu acho que o Léo Gil foi um dos destaques, que acho que ele foi o único jogador que tentou fazer algo diferente, né? E o Fernando Miguel, cara. O Fernando Miguel, mais uma vez, fazendo milagre, salvando o Vasco de uma possível derrota com o Fortaleza. E eu acho que o Vasco tem que voltar a abrir o olho, hein, cara. Eu acho que o Vasco tem que voltar a abrir o olho, porque senão vai brigar pra não cair até o final.
Carlos, foi um empate sem gols em que o Fortaleza esteve muito mais perto de marcar do que o Vasco. Teve um lance ali que o Berks, o atacante de Fortaleza, recebeu sem goleiro, ele se enrolou com a bola, não entendi até agora o que aconteceu. Ele quase que deu um giro, ele tocou na bola, foi pegar lá do outro lado, não entendi até agora. Realmente é preocupante um cenário, o jeito que o Vasco jogou me lembrou o Vasco do Ramon Menezes. Era um time que sofria muito mais finalizações que o adversário, não conseguia ter a bola, e naquele primeiro momento bom, que fazia o gol nas poucas oportunidades que tinha, mas é verdade que o cenário, mesmo nas vitórias do Vasco no início do campeonato, não era diferente disso. Era um Vasco que deixava o adversário jogar. E agora não conseguiu nem criar, de fato, chances claras. O Fortaleza foi muito superior. É claro que o Vasco tem esses desfalques muitos sentidos. E agora um jogador que eu queria destacar é o Marcelo Alves, o zagueiro, jovem zagueiro, que chegou essa temporada. E ele foi o melhor em campo na partida contra o Sport, quer dizer, o segundo melhor, né? Depois do Cano, que marcou os dois gols. E foi muito bem contra o Fortaleza também. Eu acho que o Sapinto já definiu esse esquema de três zagueiros como a prioridade do time. E o Marcelo já tem conseguido cavar sua vaguinha de titular.
É, lembrando que apesar do resultado negativo, né? Um empate em casa por 0-0, sendo inferior até à equipe rival, foi suficiente para o Vasco conseguir sair da zona de rebaixamento. O Vasco chegou aos 23 pontos, a mesma quantidade que a equipe do Bragantino tinha, é verdade. Porém, ali pelo número de vitórias, o Vasco está na frente, venceu 6, o Bragantino venceu apenas 5 partidas, então o Vasco conseguiu ir para a 16ª colocação.
Só um comentário que é impressionante, né? A gente falava como nenhum time quer ser campeão nesse Brasileirão e todos os times querem cair, né? É uma coisa assim, aí o time empata e já dispara para longe da zona de rebaixamento porque todos os outros perderam. E é realmente impressionante, é muita gente jogando muito pouco nesse campeonato e doido para ir para a segunda divisão.
Mas, Pedro, é o que falam, né? É o campeonato mais disputado do mundo.
É, haja disputa, pena que é por baixo, né? Mas agora, falando aí do jogo da próxima rodada, o Vasco pega o São Paulo no domingo fora de casa, um adversário muito complicado, e o Vasco vive em meio aí a uma segunda onda de jogadores infectados, né? O Carlos já até trouxe alguns nomes, o Ulisses, Miranda, o Castan, o próprio Ribamar, né? O Thiago Reis, e agora o mais novo jogador aí a se juntar a esses é o Benítez, que também vai ficar de fora dessa partida muito difícil.
É, Carlos, eu acho que o time do Vasco deve jogar com o mesmo time que jogou nesse meio de semana contra o Fortaleza. Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Werley, Ricardo Graça, Neto Borges, Léo Gil, Pikachu, Thales Magno e Cano, porque eu acho que não tem muito o que fazer. Eu talvez tentaria colocar o Juninho no lugar do Pikachu, porque eu acho que o Pikachu foi mal nessa função de meio campo ali para tentar substituir o Benítez. Tentar fazer algo diferente, né? Mas o São Paulo vem embalado, cara. O São Paulo tá querendo ser campeão. Acho que é o único time que tá pensando em ser campeão nesse ano aí do Brasileiro. E o Vascão tem uma pedreira, cara. Uma pedreira das pesadas, hein? Eu não sei, não. Eu acho que não vai dar pro Vasco, não, cara.
É, eu acho que também é complicado. Pega um São Paulo que, como eu falei, tem aproveitado suas chances. E aí, se o Vasco jogar dessa maneira, deixando o adversário finalizar, se o São Paulo finalizar 10 vezes, vai fazer 3 gols. E aí, realmente, com dois atacantes muito inspirados, o Luciano e o Brenner. Então, a perspectiva não é nada boa pro Vasco. Agora, se tem uma coisa que pode ajudar o Gigante da Colina, é que todo time que, quando pode se colocar na briga pelo título, de fato, tem aquele jogo de afirmação, acaba perdendo. Pode ser o caso do São Paulo, que ganhando se torna realmente favorito ao título, porque tem vários jogos a menos, mas tem o melhor aproveitamento do campeonato. E agora pode ser que na hora de realmente dizer, olha, somos favoritos, o São Paulo seja mais um que tropece nessas condições.
É, agora para fechar aqui com o Vasco, fechar com o programa, trazer informação que eu peguei lá na matéria do portal UOL, né, UOL Esporte, que o Vasco já teve quase todo o elenco contaminado desde o início da temporada. Isso porque apenas 6 nomes não testaram positivo ainda. São eles, Fernando Miguel, Henrique, Léo Matos, Neto Borges, Jadson e Léo Gil. Lembrando que os dois primeiros, Henrique e Fernando Miguel, já estavam no elenco desde o começo. Porém, os outros 4 são contratações relativamente recentes.
É, Carlos, eu acho que é uma coisa que todo time ele vai passar, né? É, o Flamengo já passou, o Palmeiras está passando isso também, o Atlético Mineiro está com quase todo o elenco contaminado, inclusive a comissão técnica também. E o Vasco, como tem poucos jogadores, cara, ele vai ser um dos times que mais vai sentir. Eu acho uma pena ter que jogar, mesmo com vários jogadores do elenco contaminados, porque você não sabe se o jogador vai jogar contaminado, porque teve contato com esse jogador, tipo, dias antes do jogo, você não sabe se ele tá contaminado. Então acho um problema. Mas eu desejo toda a sorte para os jogadores e uma recuperação rápida a todos.
Perfeito, cara. Então a gente vai chegando aí no final de mais um pontapé inicial. E eu quero agradecer, já que você falou agora, Carlos, eu vou jogar pro Pedro primeiro. Eu quero agradecer ao Pedro, daí a sua despedida, cara.
Pô, eu também quero agradecer a vocês dois. Foi ótimo gravar esse programa. Passou muito rápido, né? Passou meia hora aqui, pra mim, em 2 minutos. E foi muito legal gravar com vocês de novo, depois desse tempo todo. E espero que a gente grave junto outras vezes ainda.
É verdade, com certeza vai ser muito bacana. E eu quero agradecer você também, Carlos. Vai lá.
Não, o Pedro falou e eu ia falar como aquela, como séries famosas que precisam de um hiato, né, para manter os fãs ligados. A gente teve esse tempo longe, mas a gente gravou hoje para alegria da nação dos fãs aí. Mas muito obrigado, Carlos, Pedro, ao Colares, pela oportunidade também. E dizer que eu espero semana que vem que os times cariocas tenham ido bem na rodada, porque tá difícil, hein?
É, cara, é verdade. Eu sei que o programa já tá acabando, mas o torcedor flamenguista tá meio triste aí e tal. A gente não vai fazer na segunda-feira, mas deem uns palpites aí de vocês também pro jogo do Flamengo e Racing, né? Já que o Flamengo é o único time na Libertadores. Pra ficar registrado aqui, porque o pessoal de segunda-feira vai ter essa chance, mas a gente não.
Olha, Carlos, o Racing vem bem desfalcado, né? Acho que ele vem de 4 derrotas seguidas, se eu não me engano. Eu acredito numa vitória, assim, né? Eu também acreditava na vitória do Flamengo contra o Atlético Goianiense. Mas eu acho que o Flamengo passa nos dois jogos. Eu acho que o Flamengo se classifica.
Olha, Carlos, acho que para esse primeiro jogo, que é na Argentina, eu aposto no empate, porque o Racing não vive uma fase boa também. E aí acho que depois, no Maracanã, o Flamengo consegue confirmar sua classificação. Mas vamos ver, né? Não tá dando para criar muita expectativa em cima de nenhum time carioca, infelizmente.
É, vamos ver. Eu também tô apostando que o Flamengo vai passar e que no fim de semana os times cariocas também vão muito bem. Obrigado. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço a você, Carlos, a você, Pedro, ao nosso coordenador Gabriel Colares e principalmente a você, nosso ouvinte aqui do Pontapé Inicial. Então é isso, pessoal. Até a próxima!